uma amiga que se chamava Bruna, mas a galera só chamava ela de Bru. Um dia ela pintou seu cabelo de amarelo e me perguntou se seu cabelo ficou belo, eu respondi: ô Bru, cê tá bonita, ô Bru, cê tá gostosa, ô Bru, cê tá loirinha, ô Bru, cê tá cheirosa, ô Bru, cê tá muito cobiçada, ó Deus do céu, ô Bru, cê tá amada, ô Bru, cê tá bonita, ô Bru, cê tá cheirosa, ô Bru, cê tá loirinha, ô Bru, cê tá cheirosa, ô Bru, cê tá muito cobiçada, ó Deus do céu, ô Bru, cê tá amada. Ai, ai.
Meu nome é Rodrigo e a única música que eu escuto é a do pornô. Não, pera, essa não, vou cortar. corta aí. Eu confundi, peraí.
Que porra é essa, Rodrigo?
Ah. Sério, meu nome é Rodrigo e música boa é aquela que você fica com vontade de queimar igrejas.
Nossa, velho.
Tá, não tem introdução não, pode pular aí.
Não, filha da puta. Depois a gente explica.
Eu sou o Everton e Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa jogou Laça Mulher Maravilha.
É robô.
Ah, é robô? Ih, cara, vai, enfim, deixa assim mesmo. Eu faço novo.
Não, pô, ficou melhor assim errado mesmo.
Eu sou o Denis e em uma aula sobre como fazer uma poesia, novinha sapequinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu.
Bonito.
Poético.
Bem, eu sou o Matheus e táxi, táxi, destaque, táxi.
Caralho, que poético.
Isso é em qual língua?
Eu sou Fernando e rock é bom. Pena que foi criado pelo Satã.
Agora foi.
Aqui é Thiago. E se até Platão falava na existência da boa música e da má música, quem sou eu para relativizar gosto musical? De que, ah, o que importa é que cada um tem seu gosto, né? São gostos diferentes e por aí vai.
Verdade. Uns gostam de ouvir pornô.
É, foda.
Uns convertem, hein, Rodrigo? Uns convertem, né, pornô e MP3 pra ficar ouvindo.
Nossa. Mas é uma atividade
estimulante, né, Thiago?
Era isso que eu ia dizer, velho.
Cultura. Melhor comentário.
E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do FubaCast. E seguinte, seguindo com as recomendações dos nossos ouvintes, e agora vamos pegar a dica da Camila e vamos conversar sobre músicas. E por sinal, temos dois ex-músicos aqui, vamos ouvir as histórias deles e comentar aqui o que nós gostamos e tudo mais.
Eu tô aqui pensando que somos ex-músicos.
Eu também.
Ah, depois que colocaram o tema lá no grupo, eu só fiquei com isso na cabeça. Então vai ser, agora tem músico aqui.
Joel é uma chibia, né?
eu queria começar lançando logo a braba, que é nessa questão, se existe música boa e música ruim.
Não, pô, existe música e o rock, que é a melhor que tem, né?
Se vocês permitirem, eu podia trazer não minha opinião, mas a opinião do Platão, do que pra ele é uma música boa e uma música má, uma música ruim, pra gente iniciar. Bem, o que eu queria falar é, se encontra no livro 3 da República de Platão. Fazendo um resuminho breve dessa obra, é o seguinte, que ele vai discutir com os colegas sobre, se eu não me engano, é justiça ou é ética. agora eu não lembro direito, eu acho que é sobre injustiça. Aí eles acabam criando uma analogia de uma cidade para trabalhar com essa temática, aí por isso o nome da obra A República, né, que seria essa cidade. Aí no livro 3, ele vai falar sobre música. Para Platão, e assim como para vários gregos, né, daquela época, a música era uma das partes mais importantes na educação da criança grega. Para Platão, a música seria a mais importante. Eu vou explicar primeiro o motivo da música ser importante, explicar o motivo da música boa, como ela influencia, aí depois é que eu digo as características de uma música boa e da má. Para Platão, lembrando que tudo que eu vou falar aqui é para Platão, viu? O que ele achava. E quem sou eu para discordar de um filósofo, né? Bem, para ele, a música auxilia no desenvolvimento da sensibilidade humana. Ou seja, o que seria isso? No desenvolvimento da empatia, do saber diferenciar a beleza da feiura. Ou seja, quando eu falo aqui beleza e feiura, eu não estou falando de questão de estética, não, sabe? Ou de aparência. Eu estou falando no sentido do bom e do mal, do ético, do correto e do errado, ok? Então, uma criança ainda não tem o desenvolvimento da razão, certo? Então, a música vai auxiliar a criança a aprimorar as suas sensibilidades para, quando atingir a idade da razão, conseguir acolhê-la com ternura. Ou seja, a música como um caminho de desenvolvimento das sensibilidades da criança, e quando chegar à fase adulta, que é a época que ela vai ter a razão, né, a razão toda desenvolvida, certo? Então, com o auxílio que ela construiu durante toda a sua infância, ela vai conseguir usar melhor essa razão, porque ela criou, ela treinou essa utilidade, ok? E os gregos realmente utilizavam muito na educação das crianças, logo no início, a educação musical, velho. Agora eu vou explicar para ele o que seria uma música má e uma música boa. Para falar de música, ele fala em ritmo, em harmonia e nas palavras, que seria a letra, né? A parte poética, a poesia ali construída com as letras e tudo mais, né? Eu vou fazer uma citação aqui rapidinha e explicar ela sobre a boa e a má música. Ele fala o seguinte: o bom e o mau ritmo seguem e imitam um o bom estilo, o outro o mau. E o mesmo acontece com a boa e a má harmonia. Quando o ritmo e a harmonia se harmonizam com as palavras, como dizíamos há pouco, e não as palavras com o ritmo e a harmonia. O que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, a construção de uma boa música, ela se dá, né, com ritmos e harmonias que se harmonizam com as palavras. Ou seja, para ele, primeiro, tem que ter a construção das palavras, ou seja, da letra da música, da poesia daquela música. E você vai aplicar aquela letra, ritmos e harmonias, de uma forma que só os ritmos e harmonias consigam transmitir o que aquelas palavras estão querendo dizer. Então, para ela, esse seria a boa música, porque a partir disso é que a criança conseguiria desenvolver as suas sensibilidades para conseguir enxergar o belo do feito. Então, um exemplo de boa música para Platão seria Primavera, de Vivaldi. Ou seja, a palavra Vivaldi pega aquela palavra primavera e disseca tudo que ela nos lembra, que é primavera que vem de renovação, né? Porque quando passa aquele frio, né, do inverno, que tudo se renova, vem o calor novamente, né? Flores já brochando, os passarinhos cantando e tudo mais. Ou seja, ele pega todos aqueles sentimentos, toda aquela harmonia que se tem diante da primavera e consegue transmitir tudo aquilo através da sua música, intitulada Primavera, sem precisar ter uma única letra. Ou seja, quando você escuta aquela obra, você consegue sentir essa estação do ano. Agora você consegue, se você tiver desenvolvido sensibilidade, que todo ser humano tem essa capacidade de desenvolver sensibilidade. Ou seja, esse é um exemplo de música boa. Mas não quer dizer que toda música instrumental é boa. Assim como não quer dizer que música que não tenha uma letra ali também não quer dizer que não seja boa. Música boa seria essa para Platão, aquela que dá letra, primeiro faz a construção poética da letra e daí tenta aplicar nela ritmos e harmonias que se harmonizem com as palavras, que consiga transmitir o que aquelas palavras queriam dizer, ok? Então, a música má. O que seria uma música má para Platão? A música má seria aquela que você tem ritmo e harmonia pronto, de qualquer jeito, e você sai botando as palavras no ritmo e na harmonia. Você seria o contrário. Você tem o ritmo e a harmonia pronta e joga lá as palavras, a historinha. Pronto. Então, para ele, esse seria a música má. Porque com o tempo, mesmo que você tenha uma harmonia boa, tenha um ritmo bom, consiga fazer uma construção boa para jogar ali naquele ritmo, naquela harmonia, com o tempo, as palavras vão ficando mais pobres, os ritmos e as harmonias vão diminuindo, porque se você já tem um ritmo e a harmonia pronta, só faz construir as palavras, a letra, os ritmos e harmonias vão diminuindo, não vão se criando mais, ou ninguém vai tentando inovar, porque já tem uma parte pronta. Então, para ele, isso seria a música má. Eu não vou citar aqui nenhuma música má, porque eu acho que dá para tentar pensar em exemplos do que seria uma música má para Platão. Eu vou dar um exemplo. Sertanejo Universitário. Pronto.
Caralho.
Pô, o Sertanejo Universitário é bom, pô. Pra tomar uma cachaça.
Tchê.
Ah, não, isso aí é bom.
Caralho. Ele não pegou corona, não foi? Foi ele ou foi outro?
Morreu?
Não sei, mas eu sei que um cantor desse aí tinha pego. O coronavírus estava bem mal.
Mas pra mim esse negócio não tem música ruim ou música boa. Pra mim tem música e música preguiçosa, que nem eu falei na introdução. O cara se dá o trabalho de rimar tu com tu, eu não considero isso como música. Se for qualquer música que tenha uma letra, que tenha pelo menos um mínimo de esforço, mesmo que eu não goste, eu aceito.
É tipo um gato gritando de dor. Isso é uma música também, né?
Nossa, é isso.
Ah não, velho.
Ô Rodrigo, eu não devia aqui citar uma grande música, né? Que é Satsuga. A abertura de Detroit Metal City. Eu não vou falar aqui porque vai ficar estranho. Tem umas coisas estranhas pra falar depois. Definição, peraí.
O que seria uma. Olha só, o que é definição de música? Combinação harmoniosa e expressiva de sons. A arte de exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização e etc. Ou seja, essa é a definição de música. Então, no caso aí, como o Rodrigo falou, eu esqueci que foi o gato ali gritando, miando, já seria música? Peraí, né? E outra coisa, Denis, assim, Denis, eu acho que toda música é válida. É que nem livro. Eu acho que música, Denis, é que nem livro. O que é um livro? Um monte de palavra e um monte de página e com a capa. Agora é só que, bora ver, tem livro do quê? De Olavo de Carvalho, livro de Felipe Neto, assim como tem livro de quem? Livro de Charles Darwin, livro de Einstein, né? Ou seja, a música é do mesmo jeito. Tem aquelas músicas que é só pra você beber, pra você curtir, ir pra festa com todo mundo, que também aceita, é bom, é tranquilo, mas você pegar essas mesmas músicas, vamos dizer, fica ali, parado em casa, sem fazer nada, apenas para ouvir. Entende?
Thiago fez ótimas observações, fez ótimos comentários, mas eu não posso deixar de falar que ele não pegou a referência do gato, porque ele não olhou o chat que Fernando mandou uma foto do meu gato quase morrendo na mão dele.
Puta merda. A foto é pro álbum aí do que Rodrigo gosta, do gato agonizando.
pessoal, mas temos que lembrar também da teoria musical, né? Que as brancas valem o dobro das pretas, né?
Peraí, tá falando de música mesmo, né?
Lembra não, professor Girar, fala, velho.
Sim, sim. E tem a outra que é qual? Depois das pretas vem que vale o dobro da preta.
As redondas, são as brancas, mesmo. As pretas e as redondas.
Eu só tenho uma coisa a dizer, Everton. Músicas importam também.
As coisas podem ser cortadas, né? Mas
não, que bom.
Mas até nessa opinião aí de música, eu tava refletindo aqui e eu pensei o seguinte: se a gente for seguir a risca esse pensamento platônico, que vamos pensar o seguinte: o mundo muda, a vida dele estava lá, estamos hoje, alguma coisa mudou. Mas a essência do que ele falou ainda faz muito sentido e ainda chega a ser muito atual. Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas tudo bem. Eu comparo com, por exemplo, questão de filme, por exemplo. Não é exatamente fugindo do tópico, é uma coisa que faz sentido. Eu até posso aprofundar no podcast sobre filmes, que é o seguinte. Para mim, existem dois tipos de filmes. Existe aqueles, o cinema industrial, o cinema para a indústria, no caso, e o cinema para arte. Não existe filme cult, não existe esse negócio todo. Cinema para a indústria, cinema para arte. E basicamente o que constitui um filme industrial é uma série de coisas que já foram feitas várias vezes, repetidas vezes, deu certo e continua se fazendo eternamente, porque sempre vai dar certo. É aqueles famosos clichês: o clichê deu certo, vamos continuar com esse clichê. Já no cinema de arte, não. O cinema para arte, a ideia é criar uma coisa nova, inovar algo além do clichê. Por exemplo, aí o que é o polêmico? Por exemplo, se a gente seguir à risca esse pensamento platônico que existe a música boa e a música má, nós também vamos aceitar completamente que existe o filme bom e o filme mau. Ou seja, nesse pensamento, por exemplo, um filme como Vingadores Ultimato seria considerado um filme mau, porque basicamente o enredo e a construção, não só da história, mas a construção da obra em si, a fotografia, os planos, o tempo de cada cena, o roteiro, tudo mais, é simplesmente uma junção de várias coisas que deram certo anteriormente, várias vezes, e que continua sendo feita. Não é algo que pode se chamar inovador. É mais do mesmo. Ou seja, nesse pensamento, seria um filme mau. E para, seguindo esse pensamento, um filme de arte, que costuma sempre ser algo diferente, algo inovador, algo que altera de alguma forma o sentimento da pessoa,
que tenha algo intrínseco ali, que não seja apenas
algo profundo, algo que seja além da imagem, seria considerado um filme bom. Aí é que está. Mas esse pensamento todo, a partir do momento que você passa a consumir a obra, aquilo que você está consumindo, para engrandecimento próprio, para conhecimento próprio. Por exemplo, existem duas formas de consumir uma mídia, como uma música, ou como um filme, como um livro, etc. Existe a forma de entretenimento. Você, por exemplo, vai para uma festa, coloca uma música, toca a música. Independente da música, o importante é o ritmo. Você sentir o ritmo para você continuar na festa lá, animado. É uma forma de consumir esse negócio como entretenimento. Existe a forma de você sentar em um canto, em um lugar, pegar um fone de ouvido, começar a ouvir a música e começar a entender, começar a sentir o que está aquilo com interesse total naquilo. Assim também acontece com o filme. Você vai assistir o Vingadores Ultimato não pensando em sentar na cadeira e dizer: ah, mas este plano contra plongé aqui é uma coisa horrorosa. Ah, tal pessoa que fez uma coisa extremamente clichê. Não, você sentou na cadeira não foi para analisar o filme. Você sentou na cadeira para se entreter. Quando você vai assistir um filme de arte, um filme mais reflexivo, você senta para entender o filme, não só para criticar o que você está assistindo, mas também para sentir o que ele está passando para você. Você não exatamente está em um lugar sentado para sentir entretenimento. Você está sentado para absorver a obra para você. Assim.
Ô, Matheus, um exemplo disso que eu lembrei de um dos episódios de Preacher, que foi até uma da série que o Fernando indicou, que ele vai lá, tipo, a um clube de jazz, né? Que ele teve a informação que Deus estaria lá em um clube de jazz, aí ele senta lá e começa a escutar a música, aí ele não entende nada da música, aí ele pergunta ao cara do lado, o que essa música significa? Aí o cara olha pra ele e diz, é o fim do mundo, cara. Aí, a partir daquele momento, ele começa a entender a música. Eu acho que foi nesse sentido que tu quis dizer, né, Matheus? Quando você para pra ouvir de fato, você começa a entender o que aquilo significa, né?
Exatamente. Se você parar, por exemplo, pra ouvir como foi falado aqui, um sertanejo aniversário, você para pra ouvir, você não vai ver profundidade. O que tá se falando ali é o que está se ouvindo, literalmente. Não é nada além daquilo. Diferente.
Ou seja, no caso, rapidinho, Matheus, no caso, apenas a letra ali já basta. Você não precisa do ritmo e da harmonia da música para... Eles não utilizam ali o conjunto, sabe? Só a letra já basta. Aí a música ali só é utilizada numa batida para seguir, para você dançar, se remexer, pronto.
Tiago, indo em questão de gosto, inclusive, eu... tem um muito peculiar. Eu ouvi uma música, não interessa de que gênero seja, não interessa o que que diz a letra. Se eu achar interessante, eu vou ouvir. Eu não sei por que eu sou assim, mas eu não tenho, tá ligado? Tipo, um exemplo, Iron Maiden. Eu gosto de The Trooper e acho que é a única que eu gosto deles, assim, muito, tá ligado? Porque o resto eu não gosto tanto. Eu não sei explicar por
que. Normal, acho que muita gente é assim. Eu tenho uns gostos musicais, assim, de gêneros, né, tipo rock, metal, mas também tem outros que eu escolho outras músicas de outros gêneros. Tem músicas do próprio gênero rock, metal, que eu não gosto, que eu acho ruim. Ou seja, é porque tem que lembrar que quando o Platão fala da música boa e má, é a questão de desenvolver, né, a sensibilidade. Isso que o Matheus explicou, de você conseguir dar aquela parte, conseguir absorver as profundidades, as sensibilidades, o que o autor, né, daquela obra queria passar, mas sem... de uma forma bem, bem intrínseca, entende? E aquilo ali ajuda você a conseguir desenvolver um certo pensamento crítico, racional, entende? Por exemplo, quando você vai ver um filme, imagina só o filme sem trilha sonora, sem música. Porque se você vê nos momentos de ação do filme, de aventura, que vem aquela trilha sonora impactante ali junto, já é para lhe ajudar a despertar aquela emoção, né? De vibrar naquela hora. Ou seja, a gente consegue dar aquela vibração toda na hora de uma cena de ação, de aventura, vai, porque tem ali a música por trás do filme, entende? Que já uma música que não tem nenhuma palavra, mas que já vem no sentido para despertar isso dentro da gente. Aí consegue porque a gente tá ligado ali. Aí esse tipo de música consegue porque a gente tá ligado no filme, sabe? Não tá ali em outra coisa, conversando, bebendo, dançando. Como a gente tá concentrado em ver o filme, então, e tem a trilha sonora ali por trás vindo junto, então causa esses impactos.
Exatamente, exatamente. É uma questão de você pegar, observar a diferença entre... Existem músicas que... dizem mais do que ela está mostrando na letra, do que ela está mostrando até na melodia, no conjunto da obra ela está dizendo alguma coisa muito além do que aquilo. Existem outras que simplesmente não. Eles escreveram uma letra, que eles disseram uma frase, aquela frase é o sentido que eles estão querendo dar, e tem um ritmozinho para você dançar, e pronto, acabou-se.
Assim. E outra coisa, eu não tô criticando quem escuta, assim, eu escuto de tudo também. Se eu vou numa festa, bota lá, curto. O problema não é você escutar um ou outro estilo. O certo é você escutar de tudo, cara, escutar de tudo. O problema é quando você se prende apenas a um tipo, entende? A um tipo ali que não vai... Tipo, você tá se divertindo tudo bem, mas... E os momentos de tentar agregar algum valor, de tentar engrandecer, entende? Você vai ficar essa vida todinha apenas naquilo... Sabe, chegar ao fim da vida na mesma, sem ter não sequer evoluído um pouquinho, entende?
Inclusive, uma das músicas que eu mais gosto é Katyusha, que é uma música russa, que que ela fala sobre o pessoal, né, que foi pra guerra. Aí as mulheres cantavam essa música. Eu acho muito bonita essa música e eu gosto dela. Kalinka também é uma que eu gosto bastante. E Poru na Cabeça.
Isso que o Thiago falou de, por exemplo, uma música ter, por exemplo, em uma cena de ação de um filme para causar emoção e tudo mais, também eu poderia até classificar como uma das características já utilizadas frequentemente em filmes que poderiam até ser considerados filmes ruins, filmes maus, porque é usar as mesmas características, as mesmas ferramentas para obter, por exemplo, você quer que tal pessoa chore nessa cena, então vamos colocar uma música de um violinozinho, cantando, tocando aquela musiquinha extremamente depressiva, para a pessoa induzir ao choro. Você quer que ela se sinta uma emoção incrível, porque uma tensão, coloca uma bateria, porque ela está ali frenética. E assim por diante. São coisas usadas o tempo todo. Mas, tipo, assim como uma música considerada má, são características que usam o tempo todo em vários filmes. Por exemplo, existem sim filmes incríveis sem trilha sonora. Por exemplo, Os Pássaros, que é um filme de meio de suspense. Eu fiquei surpreso quando eu assisti o filme todo e descobri que não tinha trilha sonora, eu nem percebi isso. Mas, aí voltando, existem, por exemplo, músicas que... Existem propostas diferentes. Existe a proposta de você fazer uma música para dançar, para um entretenimento, para usar em um bar, para usar em um bloco de carnaval. Existe a proposta da música para você simplesmente sentir, para você, por exemplo, ir para um teatro, ir para uma ópera e sentir aquela música, você pegar um fone de ouvido, deitar e sentir unicamente aquela música, sentar em uma mesa de bar por aí. São propostas completamente diferentes. Assim como, por exemplo, existe um livro, existem livros teóricos que você senta, por exemplo, para entender a teoria de uma certa pessoa, para entender o que tal pessoa está querendo dizer, existem livros de entretenimento que você lê para se entreter mesmo. Eu estou querendo dizer que esse filme ou esse livro ele é menos importante que esse outro? Não. Ambos têm seu valor, ambos têm sua proposta.
Agora, o problema seria se o indivíduo, vamos dizer, começou a ler o livro ali de entretenimento, tudo bem, mas se ele se manter a vida toda apenas lendo livros de entretenimento do mesmo gênero, de autores parecidos, e não tentar partir para outros estilos, ou um teórico, sabe? Aí é que está o problema.
Rapaz, mas vamos falar a verdade, né? Que nessa quarentena, no meio da pandemia e coisa e tal, tá todo mundo mais perdido que consoante e letra de axé, né? Porque, meu Deus.
Outra coisa importante que eu até disse, eu falei até isso uma vez, eu acho que foi no nosso grupo no WhatsApp, que, por exemplo, na mesma gravadora, imagina o seguinte, na mesma gravadora que uma música extremamente famosa de um cantor sertanejo, de um cantor de funk, assim, está fazendo um extremo sucesso e venda de discos e tudo mais, existe aquele cantor que você, tal pessoa, você goste, seu primo goste, que é um cantor mais profundo, é um cantor, uma banda mais diferenciada, mais artística, só que não tem tipo o mesmo volume de vendas que o sertanejo, que o funkeiro e tudo mais. Só que aí que está a graça. O seu cantor artístico, o seu cantor cultural e tudo mais que você gosta, ele está conseguindo gravar a música, ele está conseguindo distribuir suas músicas, porque o funkeiro, porque o sertanejo tá conseguindo trazer dinheiro para a gravadora e tá conseguindo manter a gravadora viva, funcionando, para poder também gravar a música que não faz tanto sucesso.
Exatamente, isso é um ponto importante. Eu falei aqui sertanejo universitário, ainda não falei do funk, mas tem suas vantagens também. Ó, por exemplo, na geopolítica tem uma coisa chamada da influência de um país em cima de outro, na geopolítica, é o soft power e o hard power. O hard power seria já um país com militares dentro do território de outro país com influência, certo? Seja invasão militar e toma influência lá. Então, aí o soft power seria a influência de um país diante do outro de formas culturais. Um exemplo, o K-pop lá da Coreia do Sul, que muita gente aí detona. O K-pop aí ganhou espaço no mundo todo, aqui no Brasil tem um monte de gente indo conhecer a Coreia do Sul apenas por causa do K-pop, um monte de gente querendo aprender coreano por causa do K-pop. Isso é estratégia geopolítica, cara. O país lá, eles investiram nesse tipo de música. E aqui no Brasil, aí qual seria o K-pop brasileiro? O funk, cara. O funk que tá aí, se eu não me engano, foi a Anitta que já gravou música com artistas internacionais, não sei se foi colombiano ou foi americano, não sei. Ou seja, isso aí pode servir de estratégia para o Brasil, para influências no sentido geopolítico de soft power.
Mas eu não fale do meu K-pop, tá? K-pop é vida.
Eu não disse que é ruim, velho. Eu não falei que era ruim ou bom. Eu só falei que é a estratégia ali da Coreia do Sul, né? De atrair.
Ah, bom. Porque se eu falasse do meu K-pop, eu ia lhe cancelar na internet.
Diga, Denis, eu sou uma arme.
Caralho. Eu tava tentando lembrar um nome, é isso mesmo.
Agora tem o seguinte: por exemplo, o estilo musical que eu escuto muito, né, que é o metal. Tem bandas que é um lixo, velho. Que é lixo, só faz merda. Agora também, em contrapartida, tem outras que faz cada obra de arte foda, velho. Agora, já eu observo que às vezes tem outra coisa que eu gosto do gênero, desse gênero, porque você encontra dentro do rock ou metal diversas temáticas. Desde tem falando sobre amor, sobre traição, guerras, família, sobre tudo que você pensar de temática, vai ter banda de metal que trabalha com ela. Sobre satanismo.
E o Calypso também, viu, Thiago? O Calypso também aí, a lua me traiu, um grande...
Eu vou te ensinar.
Pronto, aí é que tá.
Isso é Belém do Pará.
Caralho.
Pronto. Aí tem outros gêneros musicais que só se prendem, tipo, é com o nome do gênero musical já diz também quais os tipos de música que vai falar.
E é o quê?
Como é?
Isso é muito escroto, velho.
É o quê?
É o Denis Vitae, né?
O Everton, falando de música boa, você lembra daquele gênero que eu certa vez lhe apresentei, que era metal trap?
Ah, tô ligado, mano. É maravilhoso. Por favor, quem puder, pesquise, pessoal. Quem tá ouvindo, vá pesquisar.
A melhor é Fear of the Dark, né?
Velho, eu não entendo como é que os caras conseguem fazer tão perfeito ele falando com a letra da música, velho. Os caras tão de parabéns, velho, na moral. The Trooper também é bom.
Ah, entendi o que é, puta que pariu.
Ah, velho, pesquisar aqui, eu já vi antes, velho. Os cabas são aí, os cabas são artistas, velho. Eita resenha.
Vocês viram o do Bolsonaro cantando a música do Tiririca? Florentino?
Não, Florentina, né?
É muito bom. Tem gente que perde muito tempo fazendo isso, velho. Ele ficou muito perfeito.
Assim, mas eu acho que isso também é uma forma de arte, cara. Quer dizer, obviamente é uma forma de arte. Só que o que eu quero dizer é, fazer de uma música uma paródia, uma brincadeira, isso é arte, cara. E é muito bem feito muito, na maioria das vezes. Então, o cara não pode deixar de considerar isso também, né?
É arte.
Sim, senhor.
É o famoso mais ou menos.
É, mas tipo, a pessoa também não pode criticar, porque é como vocês já falaram, tem estilos musicais que tem músicas muito boas, tem o mesmo estilo que tem músicas horríveis. Eu brinquei aqui com o Pablo Vittar, mas a pessoa não pode, né, dizer que ele não fez história no mundo da música. E também tem uma música dele que é Eu Sei Que Tudo Vai Ficar Bem. É sem ironia, sem sarcasmo, sem nada. É uma música que é uma música muito bem escrita, tem uma letra e uma melodia muito boa. Mas só pelo fato de ser dele, muitas pessoas não escutam. Agora, se você apresentar essa música para qualquer pessoa, Ela vai, provavelmente vai dizer que é uma música evangélica, porque ela tem bem as características. Mas é uma música do Pablo Vittar. Pra você ver que até um cantor desse pode fazer uma boa música.
Ô Denis, mais rapidinho. É, você falou da melodia, mas a música dele não é tudo da mesma melodia, não?
Não, velho. Essa não. Essa é um piano, é porque... uma música solo e tal.
Pronto. Bom falar. Se você... ela, não, ela é uma das que faz mais sucesso?
Obviamente não. Justamente porque o que pois faz é. Sucesso aqui
é raba no chão.
Pois é. Ou seja, observe. É como o Matheus falou. Todo já tem aquele o ritmo, a harmonia pronto, porque se você ver as que fez mais sucesso dele, se você parar pra ver o ritmo ali, a melodia são quase a mesma coisa, a mesma temática, né? E essas outras que falam de assuntos mais bem elaborados, acaba ficando lá atrás, né? Esquecida. Por quê? Porque já é uma música, como você falou, que traz uma temática que você fica, tem que, vamos dizer, que tem que forçar um pouquinho o cérebro pra tentar entender o que a música quer falar. E o ser humano não gosta de força.
Coisa que a maioria das pessoas hoje em dia não tem, né? Que é cérebro pra força.
Pronto, o funk mesmo. Eu vejo aí um monte de gente criticando. Ah, funk putaria. Não, velho. Tem muito funk aí que consciente, que a letra fala, né? Já justamente sobre denunciando as bagaceiras que tem nas periferias contra a sexualização de crianças e tudo mais. Tem esse tipo de funk também, cara. Eu só não vou lembrar o nome agora dos artistas, porque como não é um estilo que eu gosto, aí eu não consumo. Mas eu vou dizer que esse tipo de funk é ruim? Não, porque no gosto pessoal, talvez eu diga que é ruim, por causa do ritmo ali, que eu não goste, mas tem quem goste, e esses aí estão fazendo um trabalho de tentar, né, trazer a galera que escuta aqueles, digamos, mais pesadão, né, que acontece mais nos eu esqueci o nome que se dá das festas lá, que tem droga, baile, eu falo
de funk, né?
não, tem outro nome que dão hoje em dia, que só tem, pronto, aquelas que só falam de droga, de bagaceira, ou seja, crianças ouvindo, só vai se influenciar pra isso, velho.
Porque o que segue a formulazinha que já deu certo, sempre dá certo,
é o tchau.
Pega o pau, pega o pau e enfia na bundinha. Vai, desce.
É, cara.
Desce.
Exatamente o que segue essa fórmula vai dar certo, vai ficar dando certo. E aquilo que vai um pouco além da fórmula, aquilo que tenta fazer alguma coisa diferente, não vai entrar na grande mídia. E aí entra aquele negócio como a gente já falou no episódio sobre animes. Que tipo, a gente vê vários animes com uma certa característica e a gente acha que toda a indústria de animes é só aquilo. Assim tá no funk, assim tá em outros estilos musicais. A gente vê as músicas só desse jeito, só com essa característica, e a gente acha que tudo é daquele jeito, quando na verdade não. É o que fica popular, é o que está sempre seguindo a fórmula do sucesso, aquela fórmula que sempre vai dar certo. E a gente continua, a gente fica, como é aquele negócio preguiçoso,
estagnado.
Tá estagnado naquilo.
É, e para quem acha que só porque a maioria tá gostando, só porque tá popular, significa que é bom, lembre-se que Hitler já foi popular lá na Alemanha.
É, até hoje.
Nossa senhora.
Ô Rodrigo, agora que tu entrou na conversa, eu te conheço há mais de 10 anos. E até hoje não sei que tipo de música tu gosta. Fala aí, rapaz, compartilha.
Infantil.
Nossa. Ah, eu gosto de abertura de anime, cara. Melhor música que tem.
Também gosto.
Zankoku na tenshi no tete. Ó, parei.
Muito boa. Ó, só um comentáriozinho rápido sobre a questão do Hitler. Pra quem está ouvindo o podcast no futuro, uns 5, 10 anos, saiba que hoje em dia, no dia que está sendo gravado esse podcast, Bolsonaro é popular.
Puta que pariu.
Inclusive, Matheus, tem muito cara aí com braçadeira da SS, né? Com a suástica, tá indo aí chupar o
preço. A letra novinha, sapatinha, caneta azul, azul caneta, piloto preto catucando sua bunda.
Oh, mas a música mais comentada do momento é O Pai Tá On, lá tem lá no canal do Condzilla, e Neymar vai ganhar a Champions amanhã.
Oh, Porra, aí é bom, hein?
Aí imagina uma pessoa que só vive consumindo Condizila, o nome é Condizila.
É, velho, 60 milhões de inscritos no YouTube.
Pronto, pronto. Nada contra assim, você ouvir e escutar de boa, mas você só consumir só isso, velho, só isso. Durante a construção ali de sua vida, tá ligado? Esse é que é o problema. O problema não é a música, o problema é você consumir só aquilo. Aí a vida todinha, aí não vai conseguir criar um repertório grande de música ou de seja lá do que for, para conseguir comparar depois lá, conseguir desenvolver um senso crítico a respeito daquilo. Ou seja, vai fazer aquilo que o Matheus disse, vai estagnar.
Ô, Thiago, entrando aqui na questão do que o Paulo Guedes tinha falado, né, com relação àquele imposto de 12% em cima dos livros, né? Não sei se vocês viram isso.
Vi e estou puto.
Oxe, o que foi pois isso?
É. Não, foi porque, né, como o livro não pode ser colocado imposto por cima, né, que é basicamente cultura, então você não pode limitar a cultura para a população. Aí inventaram agora um novo projeto lá que colocava 12%, só que não é imposto, tá ligado? É outro nome lá que eu esqueci agora. Aí eles meio que conseguiram burlar isso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, geralmente, quando a massa em geral, ela escuta esse tipo de música, é porque meio que é isso que eles têm, tá ligado? Então é mais difícil elas procurarem outra coisa. Que nem ele falou, né, que a elite pode comprar um livro, então a gente vai aumentar e foda-se, tá ligado? O pobre a gente dá o livro, agora dá que livro, né? Bom, a questão é, se você não dá... O meio correto das pessoas verem outro tipo de coisa, outro tipo de música, de livro, de filme, coisa e tal, meio que as pessoas vão ficando limitadas. E eu acho isso também, como vocês falaram, né, que é uma coisa muito horrível, porque se você cresce a vida inteira vendo uma coisa só, você fica parado, que nem diz Mateus, né?
Isso. E é, por parte, às vezes, a pessoa não tem nem culpa, né? Tem essa questão toda. E outra coisa, hoje em dia a internet tá aí, velho, pra ajudar. Eu vejo muita gente chamando. É que uns chamam de música clássica, outros chamam de música erudita. O nome certo é música instrumental, velho. Porque, ó, música erudita, erudito, o nome significa o quê? Que é só pra uma aristocracia ali, uma nata, né? Só pra nata. E hoje não é nada de... O livro também era considerado antigamente uma ferramenta, um objeto para eruditos, e hoje tá mais fácil, né? Tem PDF, lógico que não é todo mundo, mas só quem hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular com acesso à internet que pode tentar procurar, né? Livro, PDF, ou então músicas. O YouTube aí, ó, com dislike com 60 milhões, se essa galerinha fosse procurar também outros estilos, podia ampliar, não deixar de ouvir o Condizila, mas ampliar, né, o gosto musical. E também tem outra coisa, véio, a questão da identidade, né, que eu vejo muito falando, né, de que a música está representando o local onde eu vivo, né, a minha vivência, né, o meu dia a dia, o meu cotidiano. Eu vejo também que utilizam muito essa argumentação. Só que também a gente tem outros estilos musicais que tratam dessas mesmas vivências, condições.
Agora, deixa eu colocar aqui em outro ponto.
Só uma coisa rapidinho. A questão não é você passar para outros estilos musicais para encontrar essa crítica. É você encontrar a crítica sendo abordada de um jeito mais respeitoso, de um jeito mais interessante no próprio estilo musical que você gosta.
Isso.
Dando um exemplo mesmo, né, que o Thiago falou de funk aí no começo. Tem uma música, um funk, né, que eu acho que é o único que eu ouvi e acho interessante, que é Me Abraça Até 2020. Eu acho que é isso o nome da música. Que tem uma letra bem fofinha e é um funk, tá ligado? E obviamente só serviu até o último dia de 2019, mas enfim, né? Mas a música é bem interessante, é fofinha, bonitinha. É isso aí, cara. Tem coisas interessantes em todo o gênero, tá ligado? É só meio que você procurar, você vai achar alguma coisa legal aí.
É, até porque eles ficaram icônicas, né? Porque a gente perdeu um pouco disso, mas antigamente funk fazia parte realmente da cultura, fazia parte realmente da favela. O Morro do Dendê é ruim de invadir. Essa música faz história.
Aquela clássica lá, eu só quero ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci, pra aí vai. Você tá vendo, ó? Platão tem a razão. A música, veja os funks antigamente, tinham ritmos assim e melodias meio diferentes, só que aí foram encontrando uma melodia, apenas uma que ficou tu tchá 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 tchá. Aí depois meio que deu uma empobrecida, mas agora tava retornando.
Porque essa melodia foi o que deu certo. Aí, se deu certo, vamos repetir.
Quando um
Cara, que medo. Se viu numa missão
com Garrett. Ô, pô, por que tirou?
Deu um trocado pro seu bruxo, ó, oh, vale abundante.
Ó, oh, vale abundante.
É uma obra de arte, pois.
Não, só o personagem que canta que é um merda, né? Porque eu odeio aquele cara.
Ô, oh, odeio a outra que ele canta, é, né?
Mas o dublador é muito bom.
É, o dublador é foda também. O ator, meu Deus, na moral, eu não quero não ver aquele cara mais.
Bota uma música que presta aí, aí Rodrigo. Pesquisa aí, Burzum.
Porra, não, é não, não. Música boa é Sônia. Fernando sabe do que eu tô falando, né, não, Fernando?
Boa é pouco.
Ah, não.
Essa é clássica.
Clássica.
Peraí, vamos meter um Justin Bieber também aqui agora?
Se for pra falar de clássica, coloca aí o Flo e Stephanie.
Caralho, mano, eu ouvia muito essa música e era boa.
Eu não via não, velho, na moral, eu detesto.
Ah, era essa daqui, eu tava procurando, eu me confundi.
Fogueira, cara, essa música é boa mesmo,
essa
velho.
É antiga.
É antiga, pô, eu tava procurando aqui, antiga. Era essa que eu tava procurando, eu confundi, não sabia o nome não.
Mas essa música é boa, velho, é da Adriana Calcanhoto, é ou não, não sei, tô enganado. Sério? Ah, eu acho que eu tô pensando em outra música aqui, peraí.
Não, depois. Vocês querem ver uma música boa, boa mesmo? Espera aí.
Ih, caralho, aí vem.
Alguém quer falar alguma coisa sobre música?
Cara, eu tava querendo colocar o ponto lá pra nossas experiências com música, se é que alguém teve, né? Tipo, eu e tu, Thiago, que a gente, né, tocou em bancos e tal.
Nossa senhora, foi uma experiência muito rica em música.
Tudo bem que aqui, na banda daqui, né, o pessoal tocava aquele Superman Ficou Fraco. Aí quebra um pouco, né?
Eita porra.
Mas tinha outras músicas legais também.
Mas vocês também tocavam o hino de Palmeiras de Santos?
Não, porque eu sou dominador, então não teria como, né?
Porque, pelo amor de Deus, é porque eu morei um ano aqui perto de uma escola. Uma escola. E todo, quando estava chegando a época dos desfiles, toda vez tinha um ensaio. E eu passei boa parte da minha infância escutando aquela mesma música, aquela mesma melodia o tempo todo, nunca fui saber. Só mais recentemente eu vim descobrir que era o bendito hino de Palmeiras de Santos.
Caralho!
Tocado tudo. Eu nunca tive vontade de participar de banda, dessas bandas.
Velho, eu participei, eu era moleque. Teve duas fases, né? Quando eu participei, que eu era moleque, aí era aquelas bandas marciais que não. Que faz ciranda, faz umas coisas, sabe? Não tinha uma música assim famosa da época, não era mais fazendo os toques lá diferenciada, a gente fazia umas formações, sabe? Era banda Mirim da escola. E depois toquei na fanfarra, mas foi só uma vez, sabe? Eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu era 15, por aí, e pronto.
Thiago, essa questão aí de banda fanfarra, marcial e coisa e tal, é muito bom pra exploração infantil, né? Porque você vai nas viagens pra fazer bonito pra escola e só se fode, né?
Eita, resenha. O cara é que tem que tirar do bolso. No meu caso era assim, tem que tirar do bolso pra pagar a viagem.
Aqui também, até as roupas a gente pagou e teve que devolver.
Na rola que fuma um balão e fica rindo à toa, caralho de cachorro que gosta muito, que fode com fode com fode com fode. A paola que brota na treta, me deixa de boa, tomar na buceta, segura a vareta, teu piso no
peito. Puta que pariu.
Uma olhadinha, tomou linguadinha, 30 minutinhos, só na tacherequinha. Que isso? Paolinha, é pau dentro, sem massagem, 2 horas,
nós. Caralho, mano.
Paola, vou afogar tua periquita na porra do pitbull.
Nossa senhora, isso pode.
Ô, Everton, É, você só lembrou, sabe qual? Tu lembrou aquele dia da O Leal? Não sei se tu tava, cara.
Rapaz.
Não, pô, que a gente, eu acho que tu tava confundindo. Porque teve outras vezes também, mas naquele dia, pô, que a gente colocou aquela música lá, Chatuba de Mesquita.
Como é o nome da música, bicho?
Chatuba de Mesquita. Máquina de sexo, eu transo igual animal.
Fernando, inclusive um amigo meu, né, o Henrique, abraço aí, se você estiver ouvindo, provavelmente não. Mas, enfim, ele tava lá, né, com a namorada, aí quando a gente colocou, eles saíram na hora, velho. Foi muito engraçado.
Nossa.
Sem contar o olhar de desprezo, não foi que ela olhou? Balançou a cabeça, pegou no braço dele e saiu.
Esse dia foi louco.
Assim, música pra... essas músicas aí, eu sei que foram pra zoeira, mas tem gente que escuta como... estivesse escutando, né, um Beethoven da vida, né, velho?
Zoeira, minha meta pior é decorar a música da Paola.
Puta que pariu, aí dentro. Por que você não decora um Eminem da vida?
Quem é a Paola?
A Paola, tinha comandora que desce da rola que deu.
Você conhece a Paola, né?
A Paola Carrossel, lá do Masterchef.
Falando em música assim, bicho, uma vez... teve na escola, era na aula de artes, acho que foi no terceiro ano. Aí pediram pra cada aluno levar uma música, assim, que representasse seus gostos e tal. Aí que ela ia reproduzir.
Aí tu levou pra lá e acabou.
Não, não, pô. Aí ela pediu pra levar porque ia passar no, naquele data show, tá ligado? Aí eu levei uma, o nome é... até a minha foi a primeira. Ela não deixou reproduzir todo, não. O nome da música era... era uma música chamada O Exército da Noite. É um negócio, vamos beber seu sangue, umas coisas assim. Não, engraçado foi a professora falando, pô. Pronto, essa daí, é dessa banda aí mesmo. Ela falando lá, pô, que... como é que se diz? Existe música que não deveria existir, não sei o quê. Aí ela disse assim... não, olha o desprezo, eu não digo o nome daquela vagabunda aqui, porque ela é amiga da minha irmã. Aí ela falou assim, você não tem outra não. Aí eu tinha no celular... aí eu coloquei lá, a outra era Emo Amate, aquela música, Thiago conhece aí, é Pursuit of Vikings, que é falando sobre os vikings indo pra batalha depois da geleira descongelar. Aí ela perguntou se eu não tava de sacanagem com a cara dela, se eu gostava mesmo daquilo.
Olha, velho, tá vendo? Aí olha só, esse é um problema que eu tenho, vamos dizer, a gente que escuta esse tipo de música tem que ouvir a galera falando isso. Mas se a gente for falar do estilo de música que a geral gosta daqui, dizer, vocês escutam isso mesmo? Aí é preconceito, não sei o quê.
Porque as maiorias, as minorias, tem que se curvar as maiorias, tá ok?
Ô, Thiago, eu não sei se contigo é assim, que a gente tem um gosto musical semelhante, mas se tu tem assim, tua família vê aquilo e olha meio torto. Porque tem vezes, pô, que... eu gosto de fazer as coisas ouvindo música. Aí tem vezes que eu fico até 3 da manhã, 2, ouvindo assim música alta. Não alta a ponto de incomodar. Mas sempre minha mãe fica falando que eu tô fazendo aquilo porque eu quero, que isso não é música, essas coisas. Não sei se contigo é assim também.
Sim.
Você tem que escutar o meu padrinho Cis, Fernando.
Já aconteceu. Já aconteceu. De eu estar ouvindo e tipo assim, oxi, essa música tenebrosa aí, menino, sei o que lá.
Fernando disse que coloca as músicas, mas não é muito alto. Aí esse dia ele mandando o áudio pra mim e eu só escutando no fundo um rock pesado tocando.
Não. Pô, velho, sério que ela critica o Powerwolf, velho? E os caras, velho, fazem uma construção magnífica. Dá pra você pegar a música dele, velho, porque geralmente essas bandas elas lançam 2 discos. Um que é a música todinha e outro que é a música apenas com instrumental, velho, orquestra. Tem muitas que fazem isso e é fantástico, velho.
Ô Tiagão, mas é isso mesmo, pô. E é também a questão, pô, de pegar a música por cima. Porque eu até errei o nome da música que eu falei que era O Exército da Noite, mas é Drink Your Blood. Eu não sei se pronuncia assim, mas é Nós Bebemos Seu Sangue. Você vê a música por cima, pô, você tá vendo e vê o clipe, como eu passei lá, você tá vendo o quê? Uns padres lá dentro da igreja falando isso, mas você não tá por dentro do contexto da banda, porque a banda tem uma história, assim, que no caso do Powerwolf, as músicas retratam lá o 3 padres que são lobisomens, não é isso, Thiago? Ou eu tô errado? Se tiver, me corrija.
Isso, aí. Isso.
Aí as músicas...
eles viram lobisomem. Lá na Polônia, na Alemanha,
Alemanha, pô. Aí o cara pega por cima, acho que, não sei, acho estranho, mas na moral, velho, não, ela não devia ter falado daquele jeito, não. Sério mesmo.
Ô, pessoal, mas sabe por quê? Isso aí é o desconhecimento, igual a gente falou logo no começo, né? Porque tem pessoas que não conhecem a fundo aquele gênero, aquele estilo musical e coisa e tal. Aí critica mesmo, aí por isso que tem muita gente que diz, ah, esse gênero não vale porque isso, porque é aquilo, tá ligado?
É porque é aquela questão, é porque está acostumado a ouvir apenas um outro estilo que não tem músicas muito densas. Quando eu falo densa, não é em questão de conteúdo, mas de quantidade de instrumentos ali ao mesmo tempo tocando, entende? E a harmonia deles entre si, que se tornou complexidade e tudo mais. Aí como não tem costume, aí quando a pessoa bota pra ouvir, aí, eita, barulho do caralho, sei o que, sei o que lá. Aí é isso. Aí eu acredito, rapidinho, Fernando, eu acredito que é isso. Justamente por ser muito diferente, que você vê, as pessoas gostam. Quiser, eu gosto de ouvir tudo. Aí escuta forró, escuta brega, escuta funk, escuta sertanejo, escuta isso. Pagode, samba, por aí. Mas quando você bota aquele metal, aí já rejeita. Porque realmente é muito diferente. Aí a gente que já gosta, né, de rock, do metal, às vezes, por ser muito diferente, também acha essas outras muito diferentes. Então, acaba tendo nessa separação, meio que... Aí tem uns que acham que é superior, não sei o quê, mas, cara, não, é só diferença de gosto mesmo e pronto, velho.
Ô, Thiago, você falou aí de, tipo, densidade em questão de instrumento, mas tem também a questão de letra, né? Porque no axé só tem o quê? Vogal, o consoante, foda-se, né?
Pesquise porra.
Puta, tá bem baixo, Fernando.
Os instrumentos parecem o cara lixando uma parede, mas a letra faz o cara pensar bastante, viu?
Mas aí é que tá, velho. Pronto, buzo aí, aquele death metal pesado do tipo Cannibal Corpse. Você vê aquela bagaceira, tudo meio desconcertante assim, mas já é pra tentar retratar o que realmente a letra ali tá querendo passar, velho, que é necrofilia, essa bagaceira toda. Eu mesmo não gosto muito, não, boto só pra fazer zoeira, às vezes, colega, mas se você for ver a fundo o que eles estão querendo transmitir, que é aquela bagaceira toda, aquela meio instrumentos meio distorcidos, sabe, todo bagaceira, é justamente pra ali colocar no clima, velho, no ambiente, sabe?
É, como é o nome aí mesmo que eu vi, necrofilia, eu já gostei aí do tema.
Que pariu, velho.
Cannibal Corpse. Procura aí. I com Faz Blood. Sentido. Não, pesquisa aí, Rodrigo. I com Blood.
Essa é ótima, né? Pra mim, eu... Nunca ouvi essa música até o final. Tu já, Thiago, mesmo pela zoeira, tu já chegou a ouvir até o final?
Já. Não, pela zoeira não. Por interesse, por curiosidade. Eu botei lá, ouvi até o final. Com a letra em português pra acompanhar tudo, velho, Ixi, sei não, velho. Eu mesmo, é um tipo de banda que eu compartilho com zoeira, mas eu não tenho no meu celular, não é música que eu tenho no celular pra parar, pra ficar ouvindo, não. Só fiz isso uma vez, por curiosidade, para conhecer, pronto, velho.
Fala aí de novo, quando eu escrevi, digitei aqui e não apareceu nada.
Eu mando pra você depois, eu mando lá no grupo.
Removeram.
Eu fui escutar aqui... E realmente parece que botaram uma moto tentando ligar, não tá conseguindo. É uma densidade instrumental além da minha compreensão.
Não, mas aí não tem lógica não, Matheus, é bagaceira mesmo.
O Thiago falou ainda agora sobre que é o objetivo da música é botar você para sentir o que a letra está querendo dizer. Muitas vezes a música não é para ser bonita, é só a música é para você fazer sentir alguma coisa, sentir o que ele está querendo que você sinta. Tem música extremamente triste, depressiva para você sentir, depressão, tem música extremamente macabra para você sentir medo. E tem música como essa, que é para você sentir um terror, essas coisas.
E muitas vezes, sem precisar nem da letra ali influenciando. O problema que a gente vê em alguns gêneros aí é que tá ali aquele, se tiver ali tocando só o ritmo sem a letra, você não vai sentir nada, só a alegria ali acompanhando o som. Mas quando bota a letra, contando da esposa que traiu, da gaia que levou, ou não sei o quê, aí que vai fazer chorar, porque você vai começar a lembrar pelo que você passou.
Um exemplo disso, né, em questão, um exemplo recente, que é The Last of Us Part 2, que é um jogo que é feito para você entender todo o sentimento dos personagens. Ele não é um jogo divertido. Infelizmente eu não joguei, porque, né, somos pobres e não temos dinheiro para comprar o videogame, mas enfim, ele é feito pra você sentir e não se divertir, tá ligado? Tanto é que na cena final lá, na batalha das duas personagens principais, né, as pessoas que estavam fazendo a stream do jogo, eles não queriam fazer aquilo, tá ligado? Eles não queriam colocar uma pra brigar contra a outra por conta disso. É um jogo complicado de você jogar, porque você entra na mente, na pele dos personagens. E isso é interessante também.
E pasmem, foi muito criticado na comunidade. Muito jovenzinho aí, muito adolescentezinho e jovenzinho criticou, meteu pau no jogo. E o jogo é com um conteúdo desse.
É porque os caras ficaram com complicação por conta da Ellie ser lésbica e coisa e tal, né? Mas, sinceramente, Ellie e Dina são o melhor casal ever.
Não é, velho, eu não sei qual é o problema, velho, que a galera tem de cara, pelo amor de Deus, porque, olha, se não é você, velho, então foda-se, o negócio vai lhe atrapalhar, o negócio tá o casal ali lésbico, homossexual, tanto homem como mulher com mulher, vai tá lhe prejudicando em alguma coisa? Não, se não tiver, então foda-se, velho, deixa pra lá, caralho.
É o famoso fiscal do coalheio, né, o pessoal fica com tanto medo, né?
Isso.
Tucutus.
Que boa foi essa?
É a abertura da Netflix.
Ei,
igual.
Curiosidade sem noção. Eu descobri que a abertura da Netflix é mais profunda do que a gente imaginava.
Lá vem a teoria.
Não, isso não é teoria, não. Isso é verdade. Tipo, essa nova abertura que a gente vê, que é tipo um arco-íris. Vocês já perceberam? Na verdade, não é um arco-íris. Sabe o que é? Eles fizeram uma montagem com todos os originais da Netflix, frames assim dos originais, de lado, para fazer aquele negócio do arco-íris, para parecer que são, para mostrar a diversidade de conteúdos que tem na Netflix. Aí tem aquele arco-íris incrível. Na verdade, são imagens mesmo, só que você não consegue ver as imagens. E além disso, esse Tudo Doom da Netflix é... Já ouviram falar o House of Cards, não é?
Uhum. Sim, senhor.
Pois então, esse sonzinho veio do... Porque o personagem principal do House of Cards chega um momento que ele consegue se tornar o presidente dos Estados Unidos. E aí o que é que ele faz? Ele bate na mesa...
Isso!
E...
Né?
Exatamente, ele bate na mesa. E isso foi histórico para a Netflix, porque foi o primeiro original da Netflix que fez sucesso. Eles passaram a usar esse Tudo Doom do carinha batendo na mesa, na vinheta. E essa vinheta nova com esse simbolismo é muito bonito.
Caralho, não sabia disso, foda.
Velho, eu fui escutar aquela música que o Thiago mandou. Cara, eu gostei. Pior que ela passou tão rápido, velho, que eu nem percebi. Vou escutar mais aí.
Mas você acompanhou a letra, velho? Caralho, também a letra é muito... Puta que pariu.
A voz do cara é tão linda. Sei lá, eu gostei da voz dele.
Se apaixonou, hein? Se apaixonou.
Rodrigo, não é por nada não, mas apaga meu número.
Não, mas não tem nada de doente, pô, ali. Senão...
Não, tem não.
Já percebemos aí, né, o nível do rapaz.
Ô, Rodrigo, não tem nada de doente se você for um zumbi, né?
Não, mas é boa mesmo. Vocês estão julgando ela errado. Tenta ouvir, assim...
Mas eu não tô julgando não, velho. Eu achei a proposta da banda é interessante. A proposta. Agora, pra parar, pra ficar de boa, vamos dizer, deitada ali, só com fone de ouvido, com o olho fechado, e ficar só ouvindo ela, velho, aí pra mim não vai.
Vou fazer madrugada todinha hoje.
Não, essa letra é interessante. Imerso em líquido, pronto pra estourar. Uma dose vai matar a sede do corpo morto. O mesmo túmulo retorcido e meio decomposto, ela ficou de cor amarelo podre. Eu mijei em seu cu cheio de beijo e continua.
Tá parecendo o filme do Zé do Caixão, né?
Aí o interessante é que eu conheço gente que curta essa banda e vive criticando. Funk é putaria, funk é putaria. Gente que vive criticando e ouve essa música.
Mas aí é cultura, pô, aqui. Oxi. Uma poesia linda dessa.
Pronto, Thiago, você tocou aí no ponto interessante desse pessoal que fala, ah, porque o gênero tal, música tal é putaria. Mas se o cara for olhar as de antigamente, meu irmão, tem, só que é meio escondido. E outras nem tão escondidas assim, né?
Verdade. Com certeza. Sempre existiu e sempre vai existir. Sempre, desde a Roma Antiga, desde a Grécia, sempre teve. É a questão do Dionisíaco e do Apolíneo, velho. Os dois ali sempre vai ter, sempre.
Thiago, mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que cenoura, você pode se dar mal.
Nossa. Porra. Agora o negócio é você saber equilibrar entre os dois, o Apolíneo e o Dionisíaco. Não extrapolar nem nenhum e nem o outro.
Tu fala assim que o duplo sentido era meio escondido. Mas acredito eu, pô, que muitas músicas tinham o duplo sentido mais exposto que a maioria. Assim, tirando o funk. É claro que o funk... ele cultua muito essa questão de sexo e tudo. Mas assim, pô, você vê essas músicas mais antigas, aqui do Nordeste mesmo. Então, pô, velho, até o cara olha assim e diz, caraca, é como a avó do cara diz, né? No meu tempo não tem essa safadeza, ela com 25 filhos.
Sim, mas eu queria falar outra coisa, essa questão, porque tem gente que critica a música, ah, porque só fala de sexo. Cara, é ser humano, todo mundo faz sexo, todo mundo acha bom, pronto. Olha só que é o seguinte, todos os animais fazem sexo. O que é que diferencia a gente de outros animais é que a gente tem a capacidade intelectual, a gente tem raciocínio lógico, a gente tem razão, a razão.
Nem todos.
Não, todo mundo nasce predestinado, nasce com a sementinha, né, da razão ali. Agora eu vou fazer por onde brotar essa semente. Aí, então, se a gente tem essa a diferença da gente para outros animais, é essa capacidade de raciocínio lógico, de ter a razão. Então, por que não procurar também conteúdo que ajude a desenvolver esse lado? Termino já. Aí você acaba apenas consumindo conteúdo que vai para o lado emocional, que é tristeza, alegria, ou então para o lado instintivo, que é o sexo, que é instintivo, e fica ali a sua parte da razão sem desenvolvimento nenhum, só desenvolvendo ali o lado emocional, o instintivo, e aí, no que é que vai dar? Vai dar em merda. Mas também não vale a pena desenvolver só o raciocínio lógico, só a razão, também não presta. É ter um equilíbrio entre todos.
Eu preciso de uma mulher viva para encher com meu líquido, uma garota delicada para mutilar, fuder e matar.
Caraca, velho.
Eu espero que seja a música e não uma coisa que você tá abrindo o coração, Rodrigo.
E apertou pra falar sem querer.
Qual é essa música?
A que tu mandou, pô. Aí com o Blood. Isso, pô, é uma poesia, pô.
Não, tá vendo o conteúdo da música, pô. Bota aí, você vai botar a galera pra ouvir isso, puta que pariu, velho. Realmente é uma letra muito doentia, velho. Quem para pra... Mas você tem que entender a proposta da banda, né? O que ela quer, se ela quer falar sobre isso, é como eu disse. No metal você vai encontrar a banda que fala de qualquer coisa que você imaginar. Vai ter banda falando.
Eu vou ali pegar o JBL pra colocar essa música.
Rodrigo, Natal é bom colocar, viu? Na caixa de som fica lindo. A família vai adorar.
Vou pegar ela agora.
Acho que ainda dá um tempinho, mas depois pra gente começar a falar sobre as músicas que a gente gosta, não?
Acho que sim, por mim.
De boa também. Calma, gente, um de cada vez.
Assim, sobre música que eu gosto, eu acho que eu não preciso falar tanto, porque no meio das minhas falas eu já deixei bem explícito, né, que é metal, mas também tem outros gêneros que eu gosto, tipo canto gregoriano, eu gosto muito, música instrumental eu gosto muito, não só, quando eu falo instrumental, não só tô falando daqueles clássicos, é Beethoven, Mozart, esse aí eu já escutei, mas lá um dia ou outro, esses caras, mas instrumental de artistas atuais. Por exemplo, o Adrian Von Ziegler, velho. Esse Adrian Von Ziegler tem um canal no YouTube, ele faz músicas instrumentais muito boas, velho, sobre cultura celta, sobre terror, sabe? São muito boas, muito boas. Oriental, sobre temática antiga, assim, eu acho o máximo. Escuto muito, olha, esses estilos de músicas. E também, como falei antes, canto gregoriano, uma banda que eu gosto muito chamada Gregorian, que ele pega músicas famosas, né, pop, do rock, do metal, e transforma elas em canto gregoriano, e eu acho isso fantástico.
Ei, uma ideia aqui pro podcast, depois a gente não poderia tipo, fazer, na conta mesmo do FubaCast no Spotify, uma playlist com nossas músicas preferidas, uma playlist só?
Boa.
Mistura tudo, não só, perfeito.
Tipo, eu também vou nessa questão de gostar de instrumental. Eu gosto tipo, de um outro tipo de música. Basicamente, o que eu acho interessante, eu gosto. Geralmente é trilhas sonoras de filmes. Tipo, as trilhas sonoras do indivíduo italiano que morreu recentemente. O Ennio Morricone. Aquelas músicas incríveis de faroeste, tipo Once Upon a Time, West, The West, Três Homens em Conflito e assim por diante. Eu acho músicas incríveis. Também gosto dos outros, tipo aquele que eu acho que boa parte das pessoas já deve ter ouvido pelo menos uma música dele, Vangelis, que é incrível. Tem Wim Mertens também, tem Michael Newman, Philip Glass, esses caras de música instrumental atual que eu acho incríveis eles, umas músicas muito boas. Também gosto de muitos cantores brasileiros, tipo Tom Zé, inclusive a abertura que eu falei, aquele negócio que não parecia não fazer sentido nenhum, literalmente não faz sentido nenhum, é uma música do Tom Zé, chamada Jimmy Renda-se, que é ele falando várias coisas aleatórias, mistura português com inglês, com um idioma que ele mesmo inventa. E essa música, inclusive, fez trilha sonora de um filme estrangeiro, sobre dois espiões, um da União Soviética e outro dos Estados Unidos. Que era um filme interessante de espionagem que tinha essa música também como tema e vários outros cantores por aí. Aí é um monte de coisa, eu não tenho como especificar o que eu gosto não.
Então, eu, né, como falei que eu também não tenho nenhum gênero específico, né, eu escuto uma música, se eu acho legal eu vou ouvir, sei lá, 300 vezes até enjoar, depois eu esqueço e vou pra outra. Só que, assim, eu gosto desde aquela música Fala Pro Papel Que Você Quer, olha, baixa o nível muito, até o macho lá André Rieu, tá ligado? Tudo bem que aí já é outra coisa, mas enfim, eu acho ele muito, muito legal, porque ele é bem carismático, assim, toca músicas bem legais. E até música eletrônica também eu curto, tipo o Marshmello, aquela Malone dele, o Alan Walker, eu acho que é assim o nome dele, a Fade. Eu acho esse tipo de música assim, tá ligado? Não tem um gênero específico, também escuto rock, essas coisas assim, mas não sou um aficionado por nenhum gênero. O que eu escutar e achar legal é isso aí.
E umas eletrônicas também eu curto. Sim, e outra coisa que eu gosto muito de fazer, isso com o gênero metal, né? Quando eu vou conhecer uma banda nova, é ouvir por álbum, sabe? Pego o álbum, eu gosto muito de fazer isso, pegar um álbum, ouvir da primeira faixa até a última ali. Seguidamente, velho, sem passar, sem pausar. Gosto muito de fazer isso.
Tipo, eu raramente tipo, ouço por álbuns. Eu raramente consigo me apegar a um cantor, a um compositor específico. Eu simplesmente encontrei a música, escuto ela. Encontrei outra, escuto ela. De vez em quando, quando eu acho uma música incrível mesmo, é que eu vou procurar o que é que ele fez mais. Geralmente, muitas vezes, eu escuto a música no filme, eu tô assistindo, escutei aquela música incrível, e aí vou direto no... ver no Spotify a trilha sonora do filme.
Assim, geralmente, quando eu escuto por álbum, como falei, é quando é uma banda nova que eu tô conhecendo, um álbum novo que lança, porque sempre tem aquela questão, né, da proposta do álbum, né, o motivo de colocar essa na primeira faixa, outra na segunda, né? Às vezes tem aqueles álbuns conceituais que falam que é seguindo uma história, tudo mais. Aí eu escuto o álbum todinho, aí se tiver no meio desse álbum alguma música que me agrade mais, né, que eu goste mais, aí é que eu passo ela, ou escuto mais vezes, né, faço alguma playlist junto dela. Mas tem muitos aí que eu escutei, muitos álbuns por aí que eu só escutei uma vez, velho, nem voltei, tem muita banda. Essa questão, né, porque é a questão de você sair procurando, né, pra fazer uma... como é? Sondagem, né? Ah, e também gosto, né, de músicas de anime, temática de anime. Não tinha falado ainda.
Ah, no meu caso, eu gosto muito de aberturas de animes. Toda vez que lanço um episódio de algum anime, eu vou lá e assisto uma nova abertura, que é muito foda. Gosto também de música romântica. É bom pra ir...
Caralho!
As 18 anos, quer dizer. E agora eu tenho um novo gosto musical. Que eu comecei de hoje, então não recomendo pra ninguém, mas é bom.
Meu já ficou claro aí, pô, também. Eu gosto muito de rock no geral. Gosto de rap, pô, também. Acho que é os dois que eu mais ouço, mas eu vou meio na vibe de Everton também. Eu ouço muito outros ritmos. Quando eu vejo uma música que eu gosto, eu geralmente vou. Mas eu sou um cara que ouve música mais pelos instrumentos também. Assim, não só pela letra, né? Pelos instrumentos. Por isso que eu não gosto muito de funk. Aquela batida, no geral, não me pega, não.
Pronto, bem lembrado, Fernando. Acho que é por isso que eu também não gosto desses outros estilos, porque como eu gosto de me apegar mais ao instrumental, aí acaba não gostando desses outros estilos, justamente por ser um instrumental padrão ali em toda a música. Bem lembrado disso. Agora você falou isso, aí me tocou aqui. Acendeu a luz.
Fernando, aí tem a nossa maravilhosa música, né? Sonhar. Não fica me citando que eu tô de sunga. Ô, Sônia, não armatenda agora, sonho, nós, né? Já vamos embora. Essa música é maravilhosa. Eu vou tocar no meu casamento também, igual ele.
Meu sonho também é tocar essa música no meu.
Ô, Everton, é melhor fazer igual o Rodrigo, converter aquele tipo de vídeo pra MP3 e ficar ouvindo.
É uma boa melodia, pô.
Ô, Rodrigo, você gostou dessa é porque você não ouviu os Islamic Groove Metal, velho.
Poxa. O nome aí no canal de texto que...
Só faltou tudo deles agora.
Cara, eu sou uma pessoa bem eclética. Depende muito do meu estado de espírito. Se eu tô por efeito de maconha, de bala, de álcool, aí cada efeito vai ter um estilo musical apropriado. Eu sou bem eclético, mas a minha música preferida é aquela do Link Park, é Gara versus Rock Lee.
Eu acho que o champ dá muito bom.
Desgara versus Rock Lee, ponto MP4.
Aí eu vivi, né?
Cara, isso foi muito bom, velho. Vai ser o final mesmo ou tu vai falar sério dele?
Não, pô, era só isso mesmo.
Só uma última coisinha, alguém aqui já teve vontade de tocar algum instrumento? Fazer música de alguma forma?
Velho, por falar nisso, eu recebi um convite ano passado pra montar uma banda. Só que o cara nunca mais me retornou contato. Um colega meu da Uneal até, Clayton. Já dizendo o nome do cara.
Fernando, era pra tu tocar órgão, né?
Piano, né,
velho? Ou colocar a boca na flauta, né?
Putz.
No trombone é maior, pô. Ô Thiago, desliga essa máquina de moecana aí, pô.
gostei da batida, do ritmo, a voz do cara. Mas eu quero ver a letra, eu gosto de ver a tradução. A tradução é um negócio que chama mais atenção, sabe?
Mandei no chat.
Pronto, pode mandar. Vou passar a madrugada adquirindo cultura aqui.
Qual foi a pergunta do Matheus?
Se a gente teve vontade de tocar algum instrumento ou já teve alguma experiência desse tipo.
Teclado, bateria.
Eu mesmo acho que, tirando essa questão de banda e coisa e tal, né? Eu só toquei violão e eu acho que só. Tirando isso, mais nada.
Assim, eu falei, eu chutei aqui teclado, bateria. Teclado eu tinha muita vontade de aprender, ainda tem. Ou... E bateria, quando eu falei bateria, eu tenho mais percussão em geral, sabe? Instrumentos de percussão eu tenho interesse também. Porque como eu toquei na banda, né? Também além da banda já toquei outros instrumentos, assim, tudo mais de percussão, sabe? Eu gosto muito de tentar seguir ali a batida, é interessante. Mas dois instrumentos que eu tenho muita vontade mesmo de aprender, e talvez até um dia se conseguir juntar dinheiro lá no fim da vida, comprar, para pelo menos passar um mês antes de morrer ali fazendo barulho, é um teclado e uma bateria.
Falar nisso, acho que o que eu tenho vontade também de aprender, não sei se conseguiria algum dia, era piano e violino. Não sei porque, eu acho bonito.
Meu sonho é tocar violino, velho.
Meu sonho era tocar dois instrumentos, uma gaita e uma guitarra.
Ao mesmo tempo, Matheus?
Eu vou, né?
Não. A gaita, porque... Por causa que era uma vez no Oeste, que tem o personagem lá, o harmônico que toca uma gaita, que eu fico vendo, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a tocar gaita só pra saber tocar essa música. E outro é guitarra, porque também no Três Homens em Conflito as músicas tinham muito guitarra e eu ficava com uma vontade muito grande de poder tocar uma guitarra. Muito incrível. O problema de guitarra, eu achava que guitarra a pessoa podia tocar sem ter aquela parafernália toda. Só que, infelizmente, a pessoa tem que ter amplificador, tem que ter um monte de coisa aí, inviabiliza. E gaita, eu nunca encontrei por aqui, por perto, para comprar uma que fosse barata. Eu fui um dia desses numa loja de... meio que é instrumentos, técnicas, essas coisas, e era uma fortuna.
Ô, Matheus, mas acho que lá no Neo Sato deve ter, pô, lá na perto da Praça do Azul, tá ligado?
Foi lá mesmo, foi. Só tinha gaita com mais de R$100 cada uma.
Porra, a gaita de quê? De ouro?
Porra, velho. Eu lembro que eu tive uma quando era criança, velho, uma gaita.
Não
sei onde foi parar.
Eu não sei onde parar as gaitas baratas.
Não é gaita de ouro, não, pô. É a gaita do João Grilo.
Um instrumento que eu gosto muito de ouvir. Alguém gosta daqueles instrumentos mais... tipo, gaita de fole, velho. Eu acho foda, velho. Bandas que utilizam gaita de fole, velho.
Eu acho legal o banjo também. Eu acho banjo muito legal, não sei por quê.
Sanfona, acordeon. Principalmente tem umas bandas, velho, de metal, que os cabos botam uma sanfona ali, velho. Fica foda. É o folk metal. Assim, todo mundo já encerrou?
Eu acho que sim. O Rodrigo falou o que ele queria.
Não, só que eu vou passar a madrugada adquirindo cultura e pronto.
É. Assim, como dizia Nietzsche, né? O grande filósofo Nietzsche, que ele falou uma vez: Mamart heute nur tät imit kanka Musik.
Asas Banderhausen Rosenflausen.
Significa: hoje só música doente faz dinheiro. Falou, gente. Tchau.
Boa. Acho que já encerrou.
Ele soltou o microfone e foi embora.
Oh, puta me look, me look love me.
Puta me look love me.
Taki taki sotaki, destaque taki shi.
Taki sotaki, destaque taki shi.
Oh, tiki butiki, kitiki tigamu.
Tiki butiki, kitiki tigamu.
Oh, si rock, si rock, rock me.
Oh, si rock, si rock, rock me.